É isso aí, galera. Vocês estão ouvindo o Papo Lemonade, nosso quadro de entrevistas aqui no Layer Lemonade. E a gente bate um papo com artistas de várias áreas do campo criativo. O Papo Lemonade acontece duas vezes por mês lá no nosso canal no YouTube. Então, quem quiser participar conosco ao vivo, é só acessar nosso canal no YouTube, Layer Lemonade, e também seguir a gente em todas as redes sociais, @LayerLemonade. Vamos nessa. E aí, galera, vamos nessa? Começando nosso Papo Lemonade aqui, extra na segunda-feira, né? Porque amanhã não vai rolar. Então a gente está fazendo especialmente hoje aqui na segunda-feira, às 8 da noite em ponto, horário de BR. E esse papo de hoje está com um convidado mega especial, que é o Daniel Rodrigues, que está aqui em cima, com o microfone mutado. Desmuta aí, Daniel. Seu amigo tá mutado.
Fala,
aí.
Gente.
Bem-vindo, cara. Bem-vindo ao Layer. E aí, tudo bem?
Oh, valeu, tudo bem. Obrigado aí por chamar para a entrevista. E parabéns aí pra vocês do Layer, vai ter trabalho bacana aí. E é isso, gente, bora lá, espero que eu consiga aí responder algumas perguntas
o melhor possível. A gente tem uma hora pra te colocar na berlinda aqui, vamos nessa. Pra quem não sabe, o Daniel Rodrigues, ele trampa na Buck de Los Angeles, tá? Ele é um animador sênior. O Daniel, você é motion designer também, né? Mas você tá com... o seu cargo atual é animador sênior, certo?
É, eu gosto de falar animador porque eu basicamente só animo, né?
Certo.
Motion designer às vezes abre interpretação de que você faz design também. Uhum. Eu faço mais para algumas coisas pessoais, mas no dia a dia é basicamente só keyframe mesmo.
Alright. Então, para quem não conhece, o Daniel trampa na Buck, né? Já há 3 anos. Ele é aqui de São Paulo mesmo, tá? Daniel aqui, paulistano aqui. Você é da capital mesmo, né, Daniel?
Sou.
Beleza. E trampa aí na indústria há quase 10 anos. Tá fechando 10 anos aí junto comigo esse ano. Fazendo aniversário durante a pandemia. E aí, como eu disse, ele trampa na Buck, né? Já esse tempo aí, lá como animador. Já trampou aí com marcas como Google, né, Apple, Facebook e até Netflix. E também o Daniel está produzindo um curso em parceria com o Layer, né, um curso de animação, com técnicas avançadas de animação no After. Vai ser bem legal isso aí, a gente vai falar sobre isso depois. Então fiquem espertos que o Daniel é o cara. Queria primeiro também aqui dar um boa noite para a galera do chat. Galera do chat, muito bem-vindo. Diego Coutinho, grande coach. Saudade de você aí da Bruna e Mai. Beijo pra vocês. Bem-vindos aí também no chat. Deixem perguntas bem cabeludas pro Daniel aqui no chat, Coutinho. Manda. E boa noite pra galera que tá no chat. O Jardson tá aí, a Patrícia Rocha, o Felipe Consone, a Natasha também tá por aí. O Tara tá por aí também. Deixa eu ver quem mais aqui. O Lucas Cândia, o Bruno. E, obviamente, a nossa Steph tá aqui, né? A gente tem a Daisy aí. Conosco, a Esther tá aqui também, o Gabriel Félix tá aqui também, o Gui Jorge Mutado tá aqui também, e a Paula Lucas também está aqui. Essa é a Steph de hoje, a Bibi não está participando hoje, está ocupadíssima, e o glorioso Matheus Galvão também não pôde participar hoje do nosso papo, tá? Então vamos nessa, ó, vamos começar nosso papo aqui, sem enrolação, já apresentei todo mundo. Galera do Spotify, se liga, cai pro YouTube para participar ao vivo com a gente aqui no YouTube, conversar com os convidados, e lembrando a galera do chat, mande perguntas, porque no finalzinho da live a gente pode passar pro Daniel para ele responder para vocês. Fechou? Daniel, é o seguinte, ó. Primeira pergunta que eu queria te fazer aqui é justamente porque aquele lance que a gente tava falando em off, né? Você é um cara que trampou por muito tempo aqui no Brasil, né? E agora você tá no exterior. E eu queria saber de você como que você enxerga, né, as diferenças primordiais entre trabalhar no Brasil e trabalhar no exterior. Manda ver.
Tá, beleza. Né? Bom, bora lá então. eu tô há 3 anos trabalhando aqui em Los Angeles. E quando eu tava no Brasil, eu trabalhei em várias produtoras diferentes, a maioria, aliás, quase tudo em São Paulo. Uhum. E trabalhei como freelancer por um tempo também. Eu acho que, assim, tem algumas diferenças, mas a maioria delas acabam caindo em 2 fatores. Primeiro é de que a indústria aqui nos Estados Unidos, falando só dos Estados Unidos, é mais antiga, já a indústria de animação, de motion mesmo. Então, você vê uma galera que trabalha há 15 anos, há 20 anos. Você tem faculdade de animação, faculdade de motion, várias. Então, é uma coisa que está um pouco mais consolidada. Uhum. Então, os próprios clientes já estão um pouco mais acostumados com a cultura de se trabalhar com motion, né? E eu vejo... Bom, é que aí também é a minha visão mais fechada dentro desses clientes que eu trabalho, né? Mas o processo é respeitado e tudo mais, né? E a segunda questão é que é uma economia mais forte aqui, né?
Liga e desliga a sua câmera, Daniel. Desculpa te interromper.
Beleza, não tem problema.
Só dá um clique
aí. É uma economia um pouco mais forte aqui, né? Uhum. Então, pelo menos na experiência que eu tive, não tem muito encurtamento aí de grana, né? De prazo.
Não
Tem, as
falta
coisas são um pouco
orçamento,
mais
né?
confortáveis.
Tem
Exatamente.
mais prazo, cara?
Então,
Mesmo isso é ilusão.
depende, cara. Eu já peguei todo tipo de trabalho aqui. Bom, eu tô falando da minha experiência
Sim,
na
claro.
Buck,
É claro.
que é a maior produtora daqui, né? Trabalhando com os maiores clientes dos Estados Unidos. Então, eles respeitam, tem prazo, tem bastante equipe para fazer o trabalho. Eu acho que reflete mais no tanto de gente do que no prazo, viu? As equipes aqui, os trabalhos geralmente têm. O que eu fazia com um, dois animadores no Brasil, a gente faz aqui com quatro, cinco. E tem equipes bem grandes, sabe? Mas o Brasil vai muito bem, no trabalho de motion. A gente mesmo tem vários brasileiros na equipe. E o mercado lá é super forte. Assim, de resultado final, do que se faz, né? É que não tem tanta produtora quanto aqui. As produtoras não são tão antigas, às vezes, do que as produtoras daqui. Mas o Brasil tá indo super bem, né? Brasil. Difícil de falar, até mais o que a gente vê, né? Dos resultados, do que está sendo produzido no Brasil e tudo mais. Vai super bem, gente.
A gente tira
Mas é
leite
isso,
de
eu acho que
pedra
não tem.
também, né?
Exatamente. Então, aí complica, né? Quando você tem que trabalhar muita hora extra, porque não tem tanta grana, porque não se respeita tanto o processo, a equipe vai ficando mais estressada, tem menos gente. É difícil de você chegar num resultado tão bom, e mesmo assim chega, né? Às vezes. Então, é de se admirar, assim.
É, e tem um lance também, pode ligar e desligar a sua câmera de novo, porque tá dando umas
Vou ficar
travadinhas aí.
fazendo aqui,
É,
porque
não,
vai
isso não
falar.
esquenta não. É, isso acontece mesmo. O Discord de vez em quando dá
Pô,
umas
essa aqui, a
travadas.
voz tá
A voz
perfeita.
tá perfeita, é isso que importa. Principalmente porque vai virar podcast depois. Já fica o aviso aí. E é doido isso que você tava falando, porque tem um lance de tamanho de equipe, né? Aqui no Brasil a gente costuma fazer tudo muito com muito pouca gente. Né? Mas assim, uma parada que eu queria saber de você é questão de organização, parada de pipeline, fluxo de trabalho, questões organizacionais mesmo, né? Você vê alguma diferença muito drástica entre a parte de pipeline, né, de trabalhar estúdios brasileiros versus, tipo, a Buck, no caso, que é a sua experiência?
Bom, que nem eu falei com vocês, aqui é a minha experiência da Buck, né? E a gente tem uma equipe muito grande aqui. Lá no Brasil, quando eu trabalhava em São Paulo, eu trabalhei em várias produtoras diferentes, mas geralmente as equipes eram bem mais reduzidas. E a gente tinha dois, três animadores por trabalho. E
Certo.
aí, num tamanho de equipe desse, geralmente todo mundo que trabalhava comigo era animador. Era o mesmo cargo, né? Motion designer. Então, era bem mais horizontal. A gente tinha os diretores, as diretoras. E a galera da animação ali é bem horizontal, o diretor de arte. Na Buck, lá, como a gente tem uma equipe muito grande, hoje de animador, juntando staff, estagiários, de motion designer 2D, a gente está com umas 20 e poucas pessoas,
Caramba.
fora o tanto de designer e tudo mais, né? Mas, então aí você começa a ter uma necessidade de ter uma certa hierarquia. Então, a gente tem. Dentro da direção, a gente tem diretores criativos, ACDs, que são os Associated Creative Directors, que é um pouquinho mais ali na mão na massa. E aí, dentro dos animadores, a gente tem Lead Animators, Senior Animators, Animador Pleno, Júnior, Estagiário. E aí, para cada trabalho que a gente faz, a gente monta uma estruturinha ali, que vai ter um pouco de cada coisa, né? Até para ser saudável, a empresa ir crescendo e a galera mais da base conseguir e virando mais sênior, a gente vai contratando mais gente para estágio
Boa.
e vai subindo, né?
Inclusive, você comentou um negócio em off com a gente aqui que eu preciso passar pra galera do chat aí, pra quem tá ouvindo a gente depois também, que é uma parada que eu não sabia, que a Buck tá tão grande assim. Você comentou que a Buck de Los Angeles tá com, tipo, 200 pessoas, né? Tipo, arredondando, né? Tipo, 200 pessoas é uma equipe muito grande, né? Fora a Buck de Nova York e a Buck de. É Sydney que tem a outra?
Sydney.
Sydney, né?
Isso.
Tem algum outro lugar?
Não. Por enquanto são só os três. A empresa está crescendo muito. Quando eu entrei aqui em Los Angeles, há 3 anos, tinha umas 40 pessoas, talvez, um pouquinho mais, 50. E deu um boom, assim, de
3 anos.
crescimento. Deu um boom. E em um ano já estava com o dobro. No outro ano, sabe, foi muito rápido. A gente mudou para um escritório novo aqui. E E tá super grande, gente. Tá super grande.
Cara,
Mas eu chuto umas 200 pessoas, mas eu não
200
sei esse
pessoas é
número.
muito grande, cara. Caralho, muito grande.
Tem bastante design, porque a gente tem outros departamentos também. Tem design, tem CG, o time de 3D é muito grande. Tem um time de Creative Tech, que eles chamam, que é a galera que é mais de dev, né, de programação. Então, é um time muito legal. Eles trabalham muito com realidade aumentada, filtro de Instagram, essas coisas. E eles até desenvolvem ferramentas para os animadores.
Ah, legal.
Então, é um sistema bem completo, assim.
É tipo quase que autossuficiente a parada já, né?
Tá uma pizzazinha.
É. Gui, manda ver aí, né? Vamos seguir pela ordem aqui da
Velho,
mesa? Manda ver aí.
minha pergunta é o seguinte, mano. Eu quero saber quais as características suas, como artistas e também pessoalmente, que você acha que te fizeram ser contratado pela Buck especificamente. Que tipo assim, eu mesmo, eu trampo para um estúdio pequeno do UK. E eu tenho certeza que uma das grandes características que fizeram eles me contratar foi a minha versatilidade, sabe? Porque eu animo, eu sou designer, eu ilustro, eu animo personagem e tal, e sei, tem um pouco de 3D. Aí eu fico me perguntando assim, será que numa empresa como a Bug, assim, isso é um diferencial ou era melhor se eu fosse muito bom em uma coisa só? E além disso também de artista, assim, o que que você acha que quando eles fizeram entrevista com você que eles gostaram e tal, o que que você diria?
Ó, com certeza esse ponto que você falou de versatilidade, eu pelo menos eu considero muito importante. Eu tento seguir nessa linha também da atuação um pouco mais generalista, né? Então eu faço 2D, cinema 4D, um pouco de céu, tentar mixar isso tudo. E para qualquer empresa isso é bom, porque você estando lá como staff, você vai ficar menos tempo ocioso. Sempre vai ter algum trabalho que você consegue botar a mão lá para fazer, né? Ao
Legal.
passo que a galera mais especialista, às vezes eles são extremamente necessários, mas às vezes eles estão sem trabalho. Então, às vezes funciona um pouco mais como freelancer, né? Então, esse lado eu acho muito bom. E o que eu acho principal para se contratar numa empresa de animação é meio que um olho para animação, para curva de animação, de ter um flow bom, uma variação de energia bacana. E o que eu acho importante é que a gente trabalhar com animadores que tenham um bom olho para design, porque enquanto a gente está animando, a gente está trabalhando um pouco com design também. A gente tem que manter tudo balanceado, manter tudo, sabe, funcionando ali. E às vezes uma galera que vai muito para animação e ignora um pouco o lado do design pode ter isso um pouco desbalanceado. Se você vai para uma atuação mais especializada, beleza, mas eu acho que para esse approach mais generalista, deve ser por aí. Exatamente o que chamou a atenção no meu trabalho, tem que perguntar ao meu chefe, que eu não sei, mas não chuto que seja ali na parte de curva de animação, que tenha pegado mais.
Timing de animação, né, cara?
Eu acho que seja, espero que seja, né?
Liga e desliga sua câmera de novo aí, por favor.
Ah, beleza.
E esse lance que o Gui perguntou é interessante, né? Porque você tava falando um pouco mais cedo que a Buck tem um. Eles contratam, né, pessoas que não tão experientes assim, né? Porque uma das questões mais comuns na nossa área, que perguntam muito, alunos, por exemplo, perguntam muito, e aqui no canal também, é se esses estúdios grandes eles dão oportunidade para quem está começando, né? Tipo, no, ou se eles vão simplesmente contratar high-ends, né? Fala um pouquinho para a gente como é que funciona esse esquema na Buck aí de contratação.
Tá. Esse esquema mudou muito nos últimos anos. Quando a gente tinha menos gente no escritório, quase todo mundo era um pouco mais experiente. Mas hoje, quando a gente criou essas hierarquias, né, desde dos mais sêniores até os mais júnior estagiários, acabou abrindo espaço para todo tipo de profissional. E a gente acha importante fazer a galera crescer dentro da empresa, sabe? Eu acho que quando você tem isso, você tem uma cultura ali que vai se construindo. Ao invés de ficar só contratando gente muito experiente, sabe? Como todos os trabalhos você consegue ter necessidades diferentes ali de níveis de técnica, né? Então, hoje a gente tem estagiários que tem gente que acabou de sair da faculdade e está trabalhando com a gente, ou gente que às vezes nem fez faculdade. Tem gente mais júnior, que geralmente são estagiários que foram efetivados. Tem galera nível pleno e tem os os mais seniors e os leads animators, né, que são os mais seniors de todos, tem espaço para todo mundo, gente. E é bacana isso, porque aí a galera fica mais tempo, né, no estúdio, que eu acho legal, e dá a sensação de que dá para você crescer ali dentro, né?
Uhum.
Que eu acho uma coisa muito importante, uma coisa que muita gente deve esperar num estúdio grande, né, de ter um plano de carreira e tudo mais. E se todo mundo tá no mesmo nível ali, fica um pouco difícil.
É, não tem pra onde subir, né? Essa que é a verdade.
É, hoje você tá como animador sênior, né?
Isso, isso. Animador sênior.
O que, que você quer ser mais lá na Buck? Ou na sua vida, assim?
É, eu eu tô... Hoje, como animador sênior, eu trabalho principalmente, quase todos os trabalhos, eu trabalho como lead dos projetos. É, o que isso quer dizer é que os diretores estão ali em cima e eles vão passar as informações para os leads que vão coordenar as equipes, tá? Então, a gente vai ter... Opa! A gente vai ter os estagiários, os freelas, todos os freelas, o que, que cada um vai fazer num trabalho, né? É, você meio que tem que ficar coordenando esse fluxo de tarefas, né? Então, teve um trabalho que eu peguei que tinha, por exemplo, 9 pessoas trabalhando de animadores. Então, você tem que ficar vendo o que todo mundo está fazendo, pegando os renders, olhando, aprovando e dando algum direcionamento ali de animação. Então, uhum, a gente acaba indo um pouco mais pro lado de direção de animação.
É isso que eu ia falar.
É o que eu gosto muito. É, então, é um caminho ali que se constrói. E o meu plano seria seguir mais pro lado de direção, inicialmente de animação, para depois ir mais para uma direção mais geral.
Boa.
De projeto.
Daisy, manda.
Então, Daniel, você comentou que uma das boas qualidades, pelo menos que você acha, tipo, essa coisa generalista, assim. E você foi buscar, você sempre buscou isso, tipo, você falou, tá, hoje eu sei animar frame a frame, agora, beleza, agora eu sei after, tá, agora você é after pra personagem, after, tipo, você foi, isso que foi te dando uma, foi seu norte, ou foi, sei lá, trabalhos que foram acontecendo e aí num trampo você aprendeu um pouco de after, no outro você aprendeu um pouco de 3D, tipo, como que foi isso?
Foi mais no acidente mesmo, porque estou trabalhando lá, vem o trabalho, tem que resolver, tem que fazer girar. Pô, tem que fazer girar, acho que eu vou pro 3D ali, aí tem que aprender e vai indo. E meio que por acidente eu fui aprendendo um pouco de cada técnica, que é um lado mais técnico mesmo.
Mas assim, como que, tipo assim, ah, beleza, chegou no trabalho e aí, tem que fazer essa comp aqui, sei lá, um efeito... Legal aqui. Aí você não sabe, aí você chega em casa, putz, vou estudar, ou então ali você vê tutoriais, vê com a galera e vai... Como que é, assim?
Inicialmente, no Brasil, era vendo com galera que trabalhava junto comigo, né? Conversava muito com o pessoal, falava, pô, vamos fazer assim, vamos fazer desse tal jeito. E às vezes ia lá, aprendia uma técnica ali num tutorial, fazia, ficava horrível o negócio, depois tinha que refazer. Mas isso tudo foi mais no Brasil mesmo, de ficar aprendendo vários caminhos diferentes. Hoje, quando vem um trabalho, você olha aquela estética ali e dá pra ter uma noção de como que você vai tentar resolver aquilo, né? Você, às vezes, tenta fazer uma coisinha mais no sistema 4D, importar, aí não dá certo, aí vai pro after. Mas eu acho que a nossa área, ela é muito ligada com a técnica, né? Que tá sempre mudando. E faz parte da gente um pouco ficar investigando, assim, como resolver os problemas em cada trabalho que a gente pega, né? Por exemplo, saiu software novo, Calvary, né? Uhum. Aí vai, você vai pegar um trabalho lá, pô, você olha que de repente é melhor de resolver ali, sabe? Aí você vai, tenta explorar aquela técnica. A gente, às vezes, aqui, como tem o time de Creative Tech, às vezes a gente tem algum problema mais técnico ali que é um pouco difícil de resolver. Aí você pode, meu, olha pro lado, tem uma pessoa que é programadora ali, super boa, você vai lá, conversa um pouco, às vezes a pessoa te ajuda a desenvolver uma ferramenta para aquilo. Acho que a gente vai aprendendo com os trabalhos mesmo, né? Com os desafios.
Quando você fala que essa galera de desenvolvimento produz ferramentas para você, você quer dizer solvers? Tipo, solvers de 3D, tipo Houdini, essas paradas assim. O que, que eles fazem para vocês?
É script, mas...
Script mesmo? Doido, hein?
Tem vários scriptzinhos que eles fazem aqui, mas às vezes você tem um problema que você quer fazer, sei lá, pensar no exemplo. Eu queria fazer as coisas. Ah, teve um antes do points to null, sabe? Do after. Que tem uma função lá de você fazer um objeto deslizar ao longo do path. A gente meio que fez um scriptzinho para fazer aquilo lá. Então tem esse tipo de solução Porque às vezes você sozinho você não vai saber fazer, mas você sabe que tem a necessidade, uhum. sabe?
Isso é muito
doido. E é isso, né? Acho que se você... É, pra todo mundo que tá começando, sim, cada projeto que você fizer, você tentar achar uma coisinha nova ali que você não sabe direito como que faz e tentar resolver aquele desafiozinho técnico, você vai aprendendo, né? E aí vai a cada projeto. Tem muita gente que, depois de ser exposto a vários tipos de técnica e tudo mais, escolhe um caminho pra seguir, né?
Uhum.
Aí... Eu acho que eu nunca tive coragem de escolher nenhum caminho.
Mas você é um especialista, você não é um generalista, né?
Eu, dentro da Buck, hoje eu me vejo um pouco como generalista dentro de animação. Dentro de animação. Tem muita gente. É porque esse termo é
meio amplo,
difícil,
né?
Uhum. É amplo. Tem gente que é generalista porque faz design e animação.
Uhum.
Mas aí só faz Flash, por exemplo. Sabe? Uhum. Só anima cel. Aí tem gente que fala que é generalista porque faz 3D e 2D. Eu tento não tirar o pé do cinema 4D e botar um pé em cel, mas focar em After.
Pode crer.
Então eu fico trazendo essas ferramentas para o trabalho.
Você está bem com o leque bem aberto, né? É, tem um lance que eu ia te perguntar, cara. É foda. Você estava falando do lance aí do influencer, mas eu vou passar a bola para a Pola porque eu esqueci. E se eu lembrar, eu te pergunto depois. Pola, manda bala aí na sua pergunta.
Eu queria saber, Daniel, que tipo de conteúdo você gosta de consumir, tipo, no sentido de série, filme, jogo, livro, sei lá. E você acha importante, assim, o que você consome para o seu trabalho? Você acha que influencia de alguma forma? Qual a importância do que você consome para
o que
você faz?
Liga e desliga a câmera. Vai lá.
Toda pergunta pode desligar e ligar.
Voltou, beleza. Vai, manda.
Vou dar um tempinho pra pensar na resposta.
Difícil,
hein? Difícil. Bom, quando eu tava em São Paulo, principalmente, no começo, né, faculdade, essas coisas, eu ia muito em museu. Eu acho que isso era uma coisa que dava uma renovada, né?
Uhum.
Porque assim, você vai ficar preso nos conteúdos que tem online, que tem na TV. É meio difícil, né, de ficar renovando o repertório, essas coisas. E eu gostava muito de ir em museu aqui em LA também, né, antes da pandemia. Mas tem esse lado. Eu gosto muito de videogame. Jogo bastante.
Quase
tô jogando Cuphead agora, que veio pro PlayStation.
Boa,
bonitaço. Bom, tô jogando o que chama Streets of Rage. E aí você joga um jogo ali, você vê, meu... As luzes, as cores, como é que o personagem tá animado.
Streets of Rage é bem animado demais da conta.
Nossa senhora, nem fala, é lindo. Mas é isso, acho que é um pouco complicado porque você não consegue às vezes se jogar naquilo, você fica com aquele olho ali um pouquinho
olho técnico,
analítico,
né?
Crítico, que te tira um pouquinho da brincadeira ali do jogo, essas coisas. Mas gente, filme, série, música, ó, uma coisa que é muito legal, que pra mim, eu sempre pensei muito que é assistir dança. É uma coisa que eu fazia muito em São Paulo, ia bastante no Teatro Municipal. E é um negócio, é uma área que tá muito relacionada com a animação. E, sabe, se conecta muito bem essa coisa de coreografia, o movimento no tempo e tudo mais. Eu acho muito legal. E acho que dessas áreas dá pra ficar sempre tirando referência, mas você consegue tirar referência se você olha com o olho analítico. Se você tá só vendo um filme, por ver um filme... Meu, você vai cair na história e vai assistir a história e tudo mais. Aí se você assiste uma segunda vez, de repente você consegue colocar um olho um pouco mais crítico naquilo, né? Mas eu acho que é bem natural, assim. Eu não fico correndo atrás de referência. Eu faço as coisas porque eu gosto e acaba vindo referência daquilo, né?
É uma referência indireta, né? Não é propositada, né?
Bom, eu fico vendo vídeos... Vimeo, de todo mundo o tempo inteiro. Também isso... Você tem que se forçar um pouco, né? Mas isso aí no horário de trabalho mesmo.
Mas isso é doido, né? Porque a gente sempre conversa sobre isso aqui no canal, né? Sobre a necessidade das pessoas de, às vezes, se afastar um pouco do motion pra criar motion, saca? Porque, às vezes, a galera fica muito fissurada em só assistir referência de animação e de motion propriamente dita e esquece de consumir outras artes, que são importantes também pra gente, saca? Pra dá substrato pra gente. É como você falou, a dança é uma arte que, cara, é timing puro, né? É spacing puro. Você tá vendo o movimento, observa o movimento. Então, assim, tá lá, tá na sua cara, é só você olhar, né? Tudo bem, você pode ir lá pra curtir uma vez. Eu inclusive, costumo fazer isso, de ficar assistindo... De assistir um filme uma vez pra curtir a história e depois assistir de novo pra, obviamente, ver efeitos, né? Eu tava assistindo Mandalorian outro dia, o primeiro ou o segundo episódio da segunda temporada, e tem uma cena ali que eu fiquei assim, abismado com os efeitos especiais. Falei assim, cara, como que os caras fizeram isso em uma série de TV? Aí eu assisti o episódio inteiro, depois eu voltei e fiquei só vendo essa cena em looping. Saca? Em looping, assim, que nem um doente. Eu fiquei lá, cara, assistindo. Eu tenho dessas coisas.
Acho que uma coisa que rola também, que às vezes você tá consumindo uma parada, nem tanto com olhar técnico, mas um olhar imersivo, né? E aí, às vezes, você tá num trampo e aí você consegue pegar uma... Ah, podia fazer tal coisa, assim. Você sente que isso rola com você, assim? De você ter uma inspiração...
Assistindo balé?
É inconsciente, né? É inconsciente.
Espontâneo.
A gente é produto ali do nosso entorno, então o que eu tô experienciando ali no meu dia a dia é o que eu ponho no meu trabalho. Uhum. Mas quando eu vou fazer uma animação, alguma coisa, eu geralmente não fico pensando, ah, eu vi tal coisa, vou colocar isso aqui, né? Eu olho muito mais pro design ali, o que aquele design vai exigir como um problema para ser resolvido, e dentro daquilo eu vou colocando animação, e às vezes inconscientemente vão entrando outras coisas que eu vivi, que eu experienciei. Mas tem acho que eu fui numa palestra, acho que é do Handel Eugene, acho que ele falava de ficar olhando para movimentos do dia a dia, tipo como um animal anda, como uma água cai do chafariz, sabe, esse tipo de coisa. Que são, não é referência, não é nem forma de arte, é só o mundo, né?
É só o mundo. Né? Cara, outro dia. Tem um monte de movimento acontecendo. Essa semana aconteceu um negócio muito curioso comigo. Eu tava na sacada aqui do apartamento e olhei lá pra baixo e tava a piscina, né? Pra você ver como é que a gente. Olhar de animador é um negócio curioso. E aí eu olhei pra piscina mexendo, né? Tinha umas crianças na água, elas saíram da água e a piscina ficou mexendo, né? E aí os azulejos ficaram distorcendo, né? Eu fiquei olhando e tentando lembrar de qual é o efeito do After que eu poderia fazer aquele efeito na piscina, né? Aí eu lembrei do...
É doença, viu, Dian?
Lembrei do... Como é que é o nome? Do Displacement Map. O Turbulence é o Displacement Map, também dá pra fazer. Aí eu fiquei olhando e falei assim, dava pra fazer desse jeito. É doido isso, né? Que você cria um grid, aí depois mete um adjustment layer por cima. Cara, você tá vendo um movimento normal de cotidiano e você tá tentando resolver aquilo na sua cabeça. É muito louco isso. Um processo muito maluco. Gabriel Félix, manda.
Vamos lá. Essa pergunta eu quis porque eu tô muito ansioso. Tô muito ansioso pra isso.
Respira.
Você tá desenvolvendo um curso em parceria com o Layer, né? O que você pode adiantar pra galera aí? Pra mim, né, cara? Porque, cara, se o curso sair, eu vou querer ele.
Vai sair. Não, eu tô montando isso faz tempo já, viu? Faz tempo, A grade tá toda montadinha já, tô gravando agora, tô na metade aí da gravação, e vai ser um curso longo de animação, a gente tá chamando de animação avançada de After, nossa, mas basicamente eu fico falando ali de curva de animação, é o meu ponto de vista de animação no After, né, e eu fico tentando trazer algumas coisas ali, então tem umas... Eu tento dar uma interpretada nos princípios de animação do jeito um pouco diferente. Tento repensar algumas outras coisinhas ali. Coisa que eu faço no meu dia a dia. Eu fiquei tentando dar uma quebrada ali, que eu vejo os meus amigos fazendo também.
Caraca.
E tentei trazer ele pro curso. E é isso. É pra pegar o After ali e ficar pensando e fazendo. E tentando fazer uma animação um pouco melhor. Que acho que é o que a gente faz depois de aprender a técnica, o básico, é ficar focando ali um pouco mais
Max
na teoria.
Level.
Como é que você melhora aquilo um pouco mais, né? E vai melhorando e melhorando, e meio que não tem um fim, né? Então eu fico caminhando ali numa estruturazinha super bem definidinha. Vai ser bem legal, gente. Não quero soltar muito spoiler aqui. Com medo de não falar umas coisinhas aí do curso, mas tem bastante coisa, tem vários exercícios. Eu tô agora gravando os exercícios e de ficar lá no After animando.
Essa parte é muito importante, né, Daniel? De ficar pulindo, né, a animação. A gente tem... Eu sou um cara muito imediatista, tá? Eu posso falar isso por mim mesmo. Que eu gosto das coisas prontas pra ontem. Então, por exemplo, em projetos de animação, principalmente projetos autorais, quando eu tinha uma ideia, eu já queria que ele estivesse pronto. Já me dava raiva que ele não estava pronto. E a animação não é uma arte que funciona desse jeito. Ela é demorada, você precisa polir muito, né? E as pessoas têm um certo imediatismo com relação à animação. As pessoas às vezes não entendem que você precisa sentar a bunda, respirar fundo e pegar as curvas de animação e trabalhar, incansavelmente trabalhar. E quando o prazo terminar, é porque você tem que entregar.
Antes eles mesmo... acham que é porque eles não conseguem resolver rápido porque eles não são bons o suficiente. Mas, na verdade, um cara que é bom pra caramba também demora muito,
demora,
né?
Cara.
Demora, lógico. E nunca tá pronto. Só vai estar pronto na hora de entregar mesmo. Exatamente. Quanto tempo vai levar pra eu fazer isso? Pô, é o tempo que tem, né? E aí você vai conseguir fazer.
Exatamente.
Mas tem várias etapas muito importantes. O comecinho é muito importante. Comecinho, quando você tá começando a desenvolver a animação, que você vai definir como as coisas vão acontecer e tudo mais. E aí você vai pulindo pra ficar melhor. Sim. Mas se naquele comecinho você não jogou lá em cima... às vezes é difícil de você resgatar aquilo, né, polindo.
Você tem que tomar certas decisões no início da animação que ditam a dinâmica da animação, né? Ditam todo o fluxo dela, né? E isso realmente, se você for fazer depois que já tá pronto, você tá basicamente reconstruindo a animação, né? E não é bem essa a ideia. Até porque não dá tempo, né?
Total. Mas o curso vai ser legal, gente. Vai ser bacana. Recomendo.
Aguardem,
aí.
Viu, galera? Tá, vai ser cobrado em dólar esse curso, hein, galera? Já junta dinheiro.
Aliás, fica aqui a dica pra vocês, a galera do chat que tá nos acompanhando e quem tá ouvindo a gente depois também, que o curso do Daniel tá chegando aí no início do ano que vem, tá? Então fiquem espertos aí, nossa, porque vai vir o dele, o do Matheus da Barlavento, né? De ilustração e design pra motion. Vai ser um curso bem legal também. E outros mais que estão vindo por aí, que eu não vou ficar citando todos aqui. De todo modo, fiquem espertos nisso do ano aí, do que o Lê, a gente vai chegar com os dois pés na porta depois da virada do ano, tá? Certo? Vai lá, Esther, manda, sua vez.
Queria te perguntar, quando você faz projetos autorais, pessoais, o que te motiva a fazer? Se é estudo, se você faz, tipo, pra ter um...
Pra ganhar
algo...
seguidor.
Pois é, pra ganhar seguidores, expressão pessoal.
Ó, tem várias coisas, tá? Primeiro que esse lance aí de mídia social importa, pelo menos no psicológico aí. Uhum. Que um tempo atrás eu li pro meu Instagram e falei, putz, tá tudo errado, tá tudo ruim. Aí eu resolvi dar uma mudada e eu precisava produzir coisa pra encaixar ali, né? O que acaba sendo mais como um motivador pra você ir lá estudar, explorar, do que a razão final, né? Mas tá ali, né? O tempo inteiro a gente vive isso. Então é uma pressão constante. No meu caso, projeto pessoal, sempre que eu fiz pra aprender técnica. Então, por exemplo, os últimos aí que eu postei no Instagram, tinha um lá que era uma fumacinha, porque eu tô estudando céu e eu nunca tinha animado fumaça. Aí eu fui lá e resolvi dar uma chance, que você vai poder levar muito tempo fazendo, não vai ter prazo. E é uma coisa que às vezes é difícil de encaixar no seu dia a dia do trabalho, né? Pô, deixa eu tentar animar essa fumaça aqui que eu nunca animei. Quem vai, sabe, confiar em você que você vai conseguir fazer aquilo? Então, vou lá, tento uma vez sozinho e ver o que dá. Projeto mais longo, pessoal, eu tentei minha vida toda fazer e nunca saiu. Eu tenho muito projeto que eu comecei e morreu. E assim, eu acho que tem muita gente que acaba caindo um pouco nessa também, de tentar fazer um curta. Uhum. É difícil, gente. É difícil fazer sair. Então. Aí, o que eu acabei descobrindo como um jeito bom pra mim é fazer coisinha bem curta. Fazer loopzinho, sabe? Teve uma época que eu fui pro Tumblr, eu fiz muita coisa ali de loopzinho do Tumblr. Às vezes eu tô fazendo um trabalho, eu uso ali uma ferramenta nova e aquela ferramenta me dá uma ideia de fazer uma outra coisa que não vai encaixar naquele trabalho. Pô, já abre uma comp nova ali, faz alguma coisinha e faz um loopzinho. Acabou, sabe? Eu vejo que esse é um jeito bom de fazer trabalho pessoal. Não vai pro real, sabe? Acaba ficando só como experiência mesmo, mas você conseguir fazer alguma coisa mais longa.
Mas é teste, né, cara? O projeto pessoal é pra você testar, pra você poder fazer... Não só testar a técnica, mas também... Porque, por exemplo, para mim, projeto pessoal era uma parada de perceber onde eu estava, saca? Quando eu fazia projeto pessoal, eu tinha noção da minha capacidade. Porque, geralmente, assim, projetos comerciais, publicitários e tal, às vezes você não pode colocar toda a sua potência ali, né? Tudo que você sabe de verdade. E às vezes eu tava fazendo, e você entra naquela modorra, né? Naquela constância de projeto comercial. Aí eu para e faz um projeto autoral, você fala assim, caraca, eu já sei isso aqui, eu não sabia que eu sabia isso aqui. Então você consegue meio que se enxergar melhor, né, como profissional. E você estava falando do lance de ferramenta, eu lembrei de uma parada aqui, que era a que eu ia perguntar ali atrás. Você tava falando do lance do Cavalry. Você chegou a usar o Cavalry?
Eu usei só como teste mesmo. É, desde que lançou, não teve nenhum projeto que eu peguei que precisasse usar ele. É, mas assim, o que eu mais queria era substituir o MoGraph do Cinema 4D, né?
Uhum.
Que tem muita coisa que eu faço lá, de cloner, essas coisas. E tentar fazer direto no Cavalry. Não rolou em nenhum projeto agora, mas tá coçando aqui pra eu tentar usar em algum projeto.
É legal isso, nessa parte do módulo MoGraph, né, do Cavalry, né, porque ele é bem xerocado do Cinema 4D, e uma das melhores coisas do Cinema 4D é justamente isso, né, as ferramentas MoGraph, né.
Eu chuchei uma pergunta aí no meio, posso entrar?
Manda ela aí. Tá?
Porque, Daniel, na verdade, você sendo animador da Bug, a gente não pode falar que no nosso trabalho não tem um pouquinho de vaidade, né, no nosso trabalho, assim. E um animador da Bug meio que some, né, porque, tipo assim... o portfólio da Buck e você lá dentro. Como você se sente em relação a isso? Assim? Dá mais vontade de ter uma relevância como Daniel Rodrigues? Mais do que... Porque não pode nem pôr no portfólio, né? Quer dizer, você até põe, mas aí você fez um trechinho lá, minúsculo. Como você se sente assim?
Ó, só para dar um overview nisso, deixa eu ver se eu preciso desligar minha câmera aqui, não.
Não.
É, só para dar um overview nisso, tem alguns projetos, como a gente trabalha com os clientes de tech, especificamente alguns deles ali são muito restritos com divulgação de projeto, tá? É, uhum. Então, tem muito trabalho que a gente faz que a gente assina termo de confidencialidade e não vai poder divulgar nunca. É, então, isso rola bastante. Fora esses, tem os trabalhos que a gente faz numa equipe gigante, né? E tem alguma coisinha ali... Eu vejo que a galera gosta de dar alguns shots para algumas pessoas. Então, você tá lá freelando com a gente, você vai fazer trabalhar naquele vídeo específico ali, eu gosto de pegar uma partezinha ali e falar, ó, isso é seu, sabe? Você vai fazer ali do começo ao fim, para você ter o que colocar no seu portfólio, se divulgar e tudo mais. Então, você acaba conseguindo fazer algumas coisas ali nesse sentido, né? Mas a parte de não poder divulgar os projetos é o principal. É o que mais te tira do holofote ali, né? Mas assim, enquanto você tá aprendendo, sabe? Fazendo coisa legal e trabalhando com gente melhor do que você, meu, tô feliz, sabe? Lá tem um senso de carreira, tô crescendo. E eu sinto que toda situação profissional vai ter prós e contras, né? Então, às vezes, como freela, você só vai pegar trabalho que encaixa direitinho no que você sabe fazer. Então, você vai poder, às vezes, ali produzir mais real para você. Uhum. Porque você está na sua zona de conforto o tempo todo. Se você está tentando carreira, você está tentando, sabe, crescer, ir para direção e tudo mais, às vezes é melhor ir staff. Mesmo que você, sei lá, vá ganhar menos dinheiro, vá ter um pouco menos dos trabalhos que você está acostumado a fazer. Tem muito trabalho que é para pagar conta também de produtora, uhum. que às vezes não está no nível de ir para portfólio. Mas assim, se eu quiser ir lá e parar e produzir alguma coisa para ir pro Real, de repente é melhor fazer projeto pessoal, ou, sei lá, pega freela mesmo. Mas acho que isso não é uma coisa que me incomoda muito, não. Eu não vejo muita gente se incomodando com isso também. É importante, lógico, né? Mas se você tá ganhando por outros lados, né? Tá valendo a pena. Mas é sempre uma troca, né? E é bom ter isso... na cabeça. Tem muitos animadores lá, super seniors, que vocês com certeza não conhecem o nome, porque não tem Reel online há 10 anos.
Tá com o Instagram
abandonado. Isso é uma parada que aconteceu, foi muito curiosa que aconteceu no canal um dia, que a gente fez uma live aqui sobre motion comics, né? E a gente convidou uma galera, e um deles era o Adam Oliveira, né, que é um brasileiro que trabalha na Riot. E o Adam, se você estiver ouvindo isso aqui, eu sei que você acompanha o canal, beijo pra você. Até hoje não respondi seu e-mail, preciso te responder, né? E o Adam, ele é um anônimo, cara. Ele é absolutamente anônimo, sacou? E é um cara que é um puta do animador, né? E ele veio pra live aqui, aí ele comentou, cara, o cara não tem Facebook, não tem Instagram, o cara não tem tempo, sacou? Ele simplesmente não tem tempo. E ele falou, cara, eu tô totalmente por fora do que tá acontecendo aí, sacou? Eu não sei de nada. Parece que o cara tá no exílio, né?
Posso fazer uma perguntinha aqui?
Deixa eu só fazer uma pergunta do chat aqui, Paula. Eu tô com essa pergunta que inclusive tem a ver até com o que o Daniel tava falando aqui também, que é do Daniel Felipe. O Daniel Felipe perguntou o seguinte, Como funciona a divisão entre júnior, pleno e sênior na Buck?
Bom, não sei em que sentido que ele está perguntando, mas vamos lá, de pessoas a gente tem tipo 5, 4 leads, 3 seniors, uns 4 mid-level, uns 6 juniors e a gente está com 8 estagiários agora.
Eu acho que ele quer saber o que que faz a pessoa ser classificada em um e outro, eu acho, né?
Tá, eu acho que é experiência, basicamente. Porque quanto mais sênior você vai ficando, você vai partindo, você se afasta um pouco. É muito louco isso, porque é um contrassenso. Uhum. Mas você se afasta um pouquinho do after, você fica um pouco mais gerencial, né?
Uhum.
E, então você tem que ter uma noção do processo todo, tudo mais. Mas assim, seniors, leads, todo mundo anima. O principal é que quem é mais sênior vai dividir e organizar as tarefas de quem é mais júnior. Então, sempre vai ter uma hierarquiazinha para a galera trabalhar. Uhum. Mas durante o projeto, se um júnior vai lá, sugere uma animação tal. Meu, se tá legal, bora para frente. Não tem essa coisa de fazer uma tarefa um pouco mais repetitiva para quem é mais júnior, uma tarefa um pouco mais... Só que você não pode dar também uma baita responsabilidade na mão de alguém que é mais júnior, porque pode comprometer o processo, né? Uhum. Mas acaba sendo de nível técnico, de execução das coisas, né? Só que assim, tem espaço para todo mundo fazer coisa legal lá. Até os estagiários mesmo, tem muita coisa bacana que os estagiários podem fazer. Mas fica mais nessa coisa de coordenar versus animar, sabe? E isso vai evoluindo até a direção, né? Que aí é mais pura coordenação.
Inclusive, ainda emendando nessa pergunta, né, de cargos e tal, o Coates, né, o Coutinho, glorioso Diego Coutinho, falou o seguinte: qual seria o próximo cargo acima de animador sênior? Né? Para qual cargo você seria promovido, por exemplo?
Tá, deixa eu só aproveitar aqui e mandar um abraço aí pro Coates, beijo aí pra Bruna.
É nóis.
Abraço para todo mundo aí do grupo do Slack, coração de mãe aí do Brasil, da Abel, tá, o povo tá aí assistindo. Depois de sênior, na Buck, a gente tem Lead Animator, que aí é tipo animador
líder.
Alguma coisa assim. Aí começa a ter umas divisões. Então a gente tem a galera que vai mais pra coordenação, né? Que é pra organizar o staff. Tem vários cargos ali. Por exemplo, a galera que fica só procurando resourcing, fica só contratando gente. E tem um lado que vai mais pra direção, né? Mas seria sênior, lead e depois já vai pra direção. Mas isso é hoje na Buck, especificamente, porque tem um certo tamanho de empresa. Eu acho que eu nunca tinha visto isso antes, desse tanto de cargo. Nas empresas que eu tinha trabalhado antes, a gente tinha estagiário, animadores e diretores, né? Mas é isso, basicamente.
Boa. Pola, o que você ia perguntar, Amanda?
Você falou que estava trabalhando agora como lead, né? E eu queria saber, você chega... Que característica você mais sente falta em animadores, principalmente quando você tá lidando com freela ou coisa assim? Então, não sei, eu não sei se você chega a revisar, passar notes, coisas assim, mas quando você faz isso, né? Então é isso. Que característica você mais sente falta em animadores, principalmente freela, assim, porque acho que Steph você deve ter um pouco mais de controle, né? Não sei, fala aí.
Tá. Então, eu tô atuando como lead, mas eu sou sênior lá ainda. Bom, vamos lá. O meu chefe, ele fala muito isso, que o que te coloca ali dentro da produtora é o seu portfólio, mas o que te mantém ali, o que te faz crescer é a sua atitude lá dentro. Então, essa é a primeira coisa que você vai dar feedback para alguém, a pessoa precisa estar aberta a ouvir feedback, né? Precisa ter uma atitude boa, fazer tudo de uma forma construtiva, tá todo mundo trabalhando junto ali, às vezes tendo que dar um gás. Então, isso eu acho que é a primeira coisa. É postura, você ser aberto para feedback e tá ali trabalhando junto com a equipe, né? Quando... Eu gosto muito de gente que divide as coisas, que compartilha. Ah, fiz um negócio legal, dá uma olhada, manda. E a gente, sabe, vai construindo junto como um time as coisas. E depois disso vai pro lado técnico mesmo, né? Que aí é saber resolver ali os problemas. Uma coisa importante... tudo é importante, né? Mas uma coisa importante é você saber falar e estimar quanto tempo você vai levar para fazer as coisas.
Uhum.
Então, se alguém te pergunta, pô, você consegue fazer isso é para quando? Ah, consigo para amanhã. Aí você chega amanhã e não está pronto ainda. Aí ferra toda a estrutura que você pensou ali, né? Mas isso vai para nesse sentido, a experiência é importante. Mas técnica é a pessoa saber o que está fazendo. Então, se eu tô trabalhando com alguém que vai fazer animação de personagem, e a pessoa tem que me falar que sabe fazer animação de personagem, sabe? E aí eu vou contar com aquela pessoa para aquilo. Sempre você meio que tá dando um tiro no escuro, confiando nas pessoas, né? Então, se todo mundo tem uma noção boa do que consegue fazer, quanto tempo vai levar para fazer, vai fazer isso de uma forma construtiva, acho que é isso que importa. E aí o trabalho vai saindo bom por vários fatores, né? Por causa da direção, por causa do design que tá bonito, por causa da ideia que é boa e da animação em si. Mas a gente é uma partezinha do processo ali que tem que estar bem redondinha para funcionar.
É por isso que eu sempre falo para a galera ler créditos de animação, sacou? É, toda peça da Buck que vocês... Eu sempre falei isso para todo mundo. Toda peça da Buck que vocês ficarem babando, leiam os créditos. Veja o tanto de gente envolvida no processo. Não é uma pessoa só fazendo, né? É uma galera trabalhando em conjunto e em sincronia, inclusive, para a coisa funcionar. Porque senão não sai, cara. É por isso que fica bom para cacete, né?
Já é perigoso se comparar com outro artista, ainda mais se comparar com a Buck, né?
Que tem gente, galera... Exato. Tem gente que pega um trampo da Buck e fica querendo fazer igual. Fala, não, cara, você tá louco? Tem 20 caras nesse, né? 20 pessoas artistas nesse processo aí, né?
E esse é o perigo também de tentar fazer um curta, né? Quero fazer um curta. Pô, você vai ter que fazer roteiro, áudio, design, storyboard, pra chegar num nível ali que dificilmente vai chegar, a não ser que você gaste muito tempo fazendo aquilo, né? Mas é isso, sempre, todos os trabalhos que a gente faz ali vai ter no mínimo 10 pessoas trabalhando, sabe?
Bom, não, alguém quer fazer uma pergunta que tá aqui no negócio, eu posso seguir adiante aqui? Se vocês quiserem, mandem ver, só pega lá.
Eu tenho altas perguntas aqui pra fazer, se eu pudesse manda eu ficava bala. Só eu entrevistando. Eu queria perguntar de síndrome do impostor, um clássico, se você já se sentiu dessa forma.
Nossa senhora, bastante. Não, todo mundo, gente, todo mundo tem isso. Eu senti muito medo quando eu fui contratado, tá? Que eu tava no Brasil, mas eu tava trabalhando ali na estrutura do Brasil. Meu inglês tava ruim, tava fraco. E aí eu cheguei lá, a galera vinha falando, sabe? Eu não entendi ali 50% que a galera falava, tinha que me virar. E eu não sabia quem era quem, né? Então você entra naquele ambiente novo e dá um medo ali de que você não vai, sabe, acompanhar a galera e tudo mais. Mas assim, com o tempo, você vai trabalhando e você vai vendo que todo mundo é gente como a gente, saca? Alguns tiveram mais oportunidade ali, conseguiram crescer mais rápido e tudo mais. Mas no final, todo mundo é gente como a gente. Mas sempre rola. Você pega um trabalho novo ali, dá um medo de você, às vezes, não conseguir fazer alguma coisa. Isso é super natural. Acho que o que ajuda na síndrome do impostor é pensar que tá todo mundo pensando meio igual, sabe?
Todo mundo
é um pouquinho impostor.
Todo mundo mesmo barco, né, cara?
E ser transparente, sabe? Eu acho que isso é o que ajuda. Então, se alguém me perguntasse lá naquela época, você consegue fazer isso? Putz, nunca fiz. Sabe? E tudo bem. Tudo bem nunca ter feito alguma coisa. Não tem problema. Ninguém é super experiente em tudo. Ninguém não tem isso. Então, se você for transparente, você assumir, pô, isso eu nunca fiz. Consigo fazer aquela outra coisa, talvez eu leve mais tempo. Sabe? Tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Então, acho que transparência meio que resolve um pouquinho esse lado da síndrome do impostor, mas existe, gente, existe pesado.
Inclusive, para quem não sabe, a gente fez já uma live aqui sobre síndrome do impostor, tá? Dá uma olhada aqui na nossa playlist do Mograph News, que a gente fez uma sequência de lives, inclusive, que são intercaladas mais ou menos nessa vibe aí de síndrome do impostor e outros assuntos mais aí. Tem uma pergunta aqui do Gux Art, ele lá do chat, ele falou o seguinte, que as diferenças culturais no ambiente de trabalho foram um problema em algumas decisões criativas?
Adorei essa pergunta, achei
boa.
Várias complexidades aí, parabéns. Art.
Legal, hein? Um pouco difícil responder essa.
Quebrou minhas pernas, né?
Diferença cultural, quebrou minhas pernas. É uma coisa que tem muito na Buck. Lá, assim, de nacionalidades diferentes, a gente deve ter sei lá, umas 30 nacionalidades.
Cacete.
Então tem gente de todo canto. É, tem alguns brasileiros lá também, né? Mas tem gente de todo lugar. Então, lógico que vai ser muito diferente. Criativamente, a gente acaba seguindo um pouco do que é pedido dos clientes. Então, a gente acaba assumindo uma identidade mais americana ali no que a gente faz, né? Uhum. Porque a gente tá meio que tentando lidar com aquilo que, com os problemas que estão vindo. Bom, a Buck tem uma postura muito inclusiva, tá? Se vocês abrirem o Instagram da Buck, vocês vão ver que o tempo inteiro é post sobre, tipo, Black Lives Matter e, sabe, todas as causas a Buck tá abraçando. Então isso faz com que seja um ambiente bem inclusivo e a gente ouve as diversidades. Eu não acho necessariamente que isso se reflete criativamente, porque acaba que todo mundo bebe muito da mesma cultura, sabe? Uhum. Esse mercado, tá todo mundo assistindo o que os Estados Unidos faz, geralmente. Tem a parte do que está sendo produzido no Japão, mas quem é americano também está assistindo o que está sendo produzido no Japão. E tá todo mundo, sabe, meio que alinhado nisso. Então, se vem alguém, meu, do outro lado do mundo, tá todo mundo meio que bebendo as mesmas referências. É todo mundo aberto ali, e eu tento trazer a minha brasilidade ali, não sei como, né? Mas eu acho que não tem tanta diferença no criativo por causa da diferença de culturas, tá? Talvez no design, mas na animação eu não vejo tanto isso, não. É mais no dia a dia, assim, na convivência, aí tem um choque cultural pesado. Mas no dia a dia de trabalho, acho que é tudo meio alinhado.
A convivência, como
Desculpa
é que é?
Desculpa decepcionar.
Como é que é esse choque cultural na convivência? Que tipo de coisa?
Gente, assim? Tem uma galera que é mais fechada, uma galera que é mais aberta. Você não pode ir lá e, sabe, ter o senso de humor, gente. É Nossa diferente. Senhora.
Nossa.
Pra acostumar. Acho que qualquer lugar que você vai ser diferente. Mas, meu, primeira vez que tentei fazer uma piada em inglês ali, meu Deus, que tristeza. Mas
sofri lá.
Humor corporal, né?
Não rola. Mas aí a gente vai virando um pouco, a gente vai absorvendo um pouco também da cultura americana, né? Mas eu vejo que os brasileiros são muito abertos com, sabe, compartilhar e dividir, faz tudo junto. Dos brasileiros que eu vejo, né? Isso eu gosto muito. E às vezes algumas outras pessoas podem ser um pouco mais fechadas ali, descobrem um negócio legal, e é isso. E fica ali, sabe? Mas aí acho que a cultura da empresa tem que entrar nessa hora para tentar balancear um pouco as coisas, para colocar todo mundo ali na mesma mesmo mindset, sabe?
Uhum.
Mas é engraçado conviver com gente dos outros países, sabe? A galera é muito diferente, se aprende bastante.
Daniel, você é um cara que tá quase com uma década nas costas de experiência. Liga e desliga sua câmera primeiro. E... uma pergunta básica para você, assim, né? Daquelas clássicas mesmo. Que tipo de dica que você gostaria de ter ouvido lá no início da sua carreira? E que você daria agora para alguém?
Essa é boa. Uma coisa que eu não fiz por muito tempo foi valorizar meu trabalho, de cobrar o que o meu trabalho merecia ser pago. Isso eu acho importante no sentido de, sabe, pedir aumento. Fala de salário com todo mundo, não tem problema, divide e se valoriza mesmo, sabe? Porque a gente trabalha pra caramba, gente. A gente rala de trabalhar e às vezes você tem medo de ir lá e pedir um aumento. Eu acho que isso é muito importante. Esse é o ponto 1. Deixa eu pensar aqui. Ponto 2... bom, respeitar o processo é uma coisa meio clássica, né? Que todo mundo sabe. É meio difícil, assim, do nada, né? As coisas que eu queria ter ouvido.
Pode ser coisa assim. Esse lance que você falou aí, eu acho muito importante sobre valorizar o próprio trampo, saca? Porque é uma parada que pouca gente faz, principalmente no início de carreira. Inclusive, tem muita gente que perpetua isso mesmo depois já de ter experiência de campo, né? Não só porque, às vezes, não é porque o cara nem sabe cobrar, é porque tem medo de cobrar o preço justo, que seria o preço que vale mesmo o trampo, né? E o cliente recusar, né?
Tá, eu tenho uma boa aqui. Às vezes, quando você tá começando a carreira, você tá ali sofrendo tecnicamente e tal, você olha pra uma galera mais experiente, Você vai achar que aquela galera resolve os problemas muito mais fácil e tudo mais. E um lance é que não fica necessariamente mais fácil de trabalhar, eu acho. Você vai ficando mais rápido, né? Isso aí até o Rafael Araújo, que trabalha lá comigo, ele fala bastante. Que é isso, você vai ficando mais rápido tecnicamente, você vai pegando mais experiência dos problemas que se repetem, você já sabe resolver. Mas o desafio criativo tá sempre ali, sabe? E o que vai te salvar nisso é ter um processo de trabalho muito bonitinho, muito redondo. Mas às vezes pode dar um pouco dessa síndrome do impostor, né? Que você falou de olhar para uma galera muito mais experiente, achar que essa galera, sabe, você nunca vai conseguir fazer o que aquela pessoa está fazendo e está postando. Mas você não viu o processo ali, você não viu o trabalho que deu para sair aquilo. E às vezes também a gente não tem tanta oportunidade, né? De fazer uma coisa legal, porque às vezes o time de design é um pouco mais fraco. E você não consegue ter um design bacana para produzir uma animação mais bacana ainda. Às vezes a proposta do trabalho não é tão legal, né? O script lá, o roteiro não é tão bacana. E a gente, como animador, a gente responde muito ao trabalho em si, né? A gente, ali, uma animação boa, ela não vai salvar um design que não é tão bom, necessariamente. E um design bom, putz, não vai salvar um roteiro que não é tão bom. Então, para você conseguir fazer uma peça redondinha, precisa ter precisa estar redondinho lá do começo, sabe? E todas as etapas terem sido bem feitas e tudo mais. Então eu não colocaria tanta pressão em você mesmo quando você está começando. Aprender técnica é importante porque vai facilitar a sua expressão dos seus conceitos de animação. A técnica não é tudo, eu acho, né? Mas isso tudo é minha opinião, tá? Uhum. A técnica, ela é só sua ferramenta. E o que vai valer é o que você faz com ela ali no final, né? Eu acho que esse tipo de comentário é importante, assim, de ouvir.
Uma parada interessante que às vezes a gente até comenta aqui é que essa pergunta ela é muito recorrente, né? De tempo, né? Do lance de você, que você comentou aí, de... As pessoas acham que vai ficar mais fácil, né? E como você disse, não fica, né? E eu sempre costumo dizer aqui que a gente, na verdade, se sente mais confortável com o tempo. É só isso. Você só fica mais confortável. Você abre o After e sabe onde estão as coisas, você abre o cinema com a Day, você já começa a fazer as coisas. Mas você está sempre travado em algum ponto, né, de processo criativo e coisa assim. Ao ponto, inclusive, de dar frio na barriga ainda quando entra job, né? Você fica, uou, lá vem mais um, né? Porque todo job é um mistério, cara. Saca? É muito louco isso, né? Ele pode virar do avesso no meio do processo.
Você sente que tem tempo, mas tem mais uma dica boa que eu acho, que é... eu acho que dá para tentar, às vezes, trabalhar de uma forma... Quando você olha o projeto como um todo... Às vezes você não precisa fazer o projeto inteiro com a melhor animação, tudo acontecendo muito bem, sabe? Porque no final das contas, o que a galera vai ver às vezes é só um trechinho de um trabalho, trechinho de uma que vai estar na sua reel. Então, de repente, pô, você está fazendo uma animação de 30 segundos, não tem tempo suficiente para fazer uma baita animação de 30 segundos. Joga simples na maioria do projeto, sabe? E pega uma cena ali ou duas cenas que vão ser suas cenas favoritas e ali você gasta. Sabe, ali você bota tudo, tenta fazer o mais bem feito possível, que naquela cena você vai provavelmente aprender alguma técnica nova que você não sabia, então naquele projeto já vai ter valido a pena. Vai ficar feio, sei lá o quê, mas vai ter valido a pena. E aquela cenazinha que você fez, bom, aquela vai pro reel depois, aquela vai virar um GIF, vai virar alguma coisa. E aí, próximo projeto também. Então não precisa assim, ter o super complexo e tudo mais, mas de ter uma curadoria ali do que você mesmo tá fazendo. Isso eu acho importante. Queria ter ouvido isso no começo.
Isso é doido, né? Porque é basicamente a lógica do mercado de anime, né? Onde os caras pegam todo o orçamento que eles têm e jogam em uma cena do episódio ou, às vezes, da temporada, sabe? Todo o orçamento que eles têm, eles guardam. Então, assim, fica aquela animação estática 20 minutos e, no final, os caras vêm, parece que é outra galera animando. É muito louco isso, né? A mesma lógica.
E tudo bem, né?
E tudo bem.
Na parte estática, você tá esperando.
É história, né, velho? Tá contando a história, tudo bem. Aí quando vai pra ação mesmo, e aí é onde eles injetam o dinheiro. Dão dinheiro pra galera na ação. Vai, agora anima, galera. Se mata de trabalhar aí, né? É só assistir o One Punch Man que vocês vão entender o que eu tô falando. Que é um negócio, assim, absurdo de animação. E quando entra cenas de ação, é um negócio, assim, que seu olho chega vira. De tanto que é bem animado, né? Tem uma pergunta interessante aqui, temporada. Ó. Eu não vi a segunda temporada, mudou de estúdio, né? A Madhouse era o primeiro estúdio, que é maravilhoso. Parece que o segundo eles deram uma cagada, que eles mudaram de estúdio lá e não ficou tão bom, né?
É melhor ver só a primeira mesmo.
Tem uma pergunta aqui, que é o seguinte, né? Tipo, como que você começou a fazer trabalhos para fora do Brasil? E aí, emendando nisso, eu queria saber só de dicas que você, ou conselhos que você daria para quem quer fazer o mesmo, né? Para trabalhar para fora.
Tá, ó. Tem alguns momentos de virada, assim, da sua carreira, né? Que você tá lá trabalhando, você tá no estúdio, sei lá o quê, você vira freela, foi aprendendo. Teve um trabalho que eu fiz que foi através de uma produtora pro Google. E aquele projeto foi um daqueles que eu dei all-in. Falei, pô, legal, vamos fazer. A ideia era bacana. Eu era super novo ainda na área, tinha uns 3 anos trabalhando. Aí fui lá, gastei. E fiz um projetinho no Behance lá, que na época o Behance estava começando, ficou bacana. E eu ganhei uma tagzinha lá de curadoria do Behance, sabe? E começou a vir muito projeto por ali, pra mim. Vieram alguns projetos gringos pelo Behance, que na época eles pagavam mal, tipo, $500 um projeto inteiro, sabe? O negócio, na época, pra mim era muita grana, eu tava super feliz, mas, enfim, peguei e fui fazendo. E eu acho que, pra mim, o Behance foi muito importante, tá? Como ferramenta pra divulgar o meu trabalho. E era uma época um pouco antes do Instagram ser usado pra currículo. E aquela galera foi falando comigo e eu fui começando a tentar trabalhar, sabe? Até então eu nunca tinha mandado propriamente um currículo ou um portfólio, postava no Vimeo e o que vinha eu fazia de trabalho. Então acho que eu dei um pouco de sorte de virem alguns trabalhos bacanas. E quando eu fui começando a trabalhar, aí é importante trabalhar a staff. Quando eu fui começando a trabalhar a staff em alguns outros lugares, eu trabalhei em uma produtora que chamava Comitê, que eu acho que ela nem existe como produtora de animação mais. Mas ela era pequena, mas ela era super boa. E eu conheci uma galera muito boa lá dentro. E essa galera muito boa, depois de um ano e meio trabalhando lá, eles foram para outros lugares. Então você vai montando esse networking. Essa galera me indica até hoje para alguns trabalhos. Então você vai trocando, sabe? E eu chamo essa galera para trabalhar com a gente. O Rafinha, que trabalha comigo, ele trabalhava lá no Comitê também. Então, vai nessa coisa do networking, você vai construindo, né? E aí começaram a vir os primeiros trabalhos gringos, e o inglês estava horrível, fazia remoto, mas eu achava que estava ótimo, estava resolvendo ali, conseguia ouvir o briefing, conseguia entregar, escrevi um e-mail no Google Tradutor lá, estava tudo certo. E assim, foi bom, gente. Até que eu comecei a trabalhar com umas produtoras um pouco mais responsa, mais para fora, trabalhei com a Sagmeister and Walsh, para alguns projetos. Foi bem legal. Trabalhei direto pro Spotify, para uns outros projetos, para Nike. Foi bem bacana. Mas tudo construindo, aos poucos. Anos e anos e anos trabalhando. E aí vai conhecendo gente. Mas foi isso. Então, aí também é o lado bom de você ser freela, né? Quando você tá de freela, você se abre para outras oportunidades. Mas é quando você tá de staff. Você tava de freela, trabalhando para fora. Isso. Então, eu sempre variei muito. Fiquei 2 anos staff, 2 anos freela, 1 ano staff, 1 ano freela. Porque você vai construindo coisas diferentes, né? Em cada um desses lugares. Que eu acho muito importante.
Daniel, é o seguinte, ó.
Facilita.
Com certeza. Não. Tem que ter um inglêsinho na manga aí, galera. Se vocês quiserem trabalhar na gringa, não dá pra ficar só no Google Translator, não. Porque, invariavelmente, os caras vão chamar vocês pra alguma reunião via Skype e aí dançou, né? Mesmo na pandemia, tá? Não tem como escapar. A gente tá com uma hora e burdoada aqui de live. E para encerrar a live, eu queria fazer umas rapidinhas com você. Rapidinho funciona o seguinte, ó. São 5 perguntas que você só pode responder com as opções que eu vou te dar. E não pode justificar, tá? Você não pode justificar a resposta. Você simplesmente responde. Quem quer fazer as rapidinhas aqui hoje? Semana passada, na última entrevista, foi a Pola. Quem quer fazer aí?
Cada vez.
Daisy.
Vai, Daisy. Manda bala nas rapidinhas aí. Daniel, você só responde com uma das opções, sem justificar. Manda ver, Daisy.
Beleza.
Tá. Los Angeles ou São Paulo?
São Paulo.
Produzir design ou animação?
Animação.
Animação tradicional, frame-a-frame, ou digital, interpolada com keyframes?
Digital.
Boa.
E 24 ou 30 FPS?
Que é?
Eu falei tudo. 24 ou 30 FPS?
Putz, é um trabalho em 12 e outro em 60. variar bastante.
E para terminar, café ou limonada?
Cafezinho, né? Aí. Limonada é boa, mas cafezinho é essencial.
Isso aí, senhoras e senhores. Esse foi o Daniel Rodrigues. Valeu demais, Daniel. Obrigado pela participação aqui no papo. Foi do caralho ter você aqui com a gente. Você quer dar últimas palavras aí pra galera do chat?
Quero sim.
Manda bala.
Quero sim. Queria agradecer aí todo mundo que tá ouvindo. Uma hora é bem rápido, né? Passa bem rápido, mas a gente tem muita coisa pra falar. Se vocês quiserem ir direto no Instagram pra perguntar alguma coisa pra mim, só pra trocar ideia mesmo, pode falar direto. Uma coisa bacana é que todo mundo se comunica muito nessa área, então pode mandar mensagem, não tem problema nenhum. E é isso aí, gente. Valeu por terem ouvido. E isso aí. Obrigado aí pelo layer, por ter chamado. E o curso vai sair. Em algum momento vai sair. Tô gravando.
Ô, manda pra mim revisar esse curso aí, gente.
Garoto cabreiro, hein, Gabriel?
Vai ser bem legal, tô botando bastante amor aí nesse curso. Vai ser bacana, viu, gente?
Isso aí, Dani Boy. Brigadão mesmo, cara. Foi um prazer te receber aqui. Finalmente, né? Trazendo você, assim, arrastando você aqui para nossas lives do Layer. Você fica à vontade de voltar aqui a hora que você quiser. Se quiser participar do Mografo News, uma hora dessa na bancada, lá bater um papo sobre assuntos aleatórios.
Da party.
A gente tá lá, porque assim, Mografo News é uma parada mais, né? A gente tem uma pauta, a gente conversa sobre ela, opina, discute, é isso aí, né, pega a opinião do chat. Se você quiser participar uma hora dessa, é só falar com a gente, que a gente te coloca lá dentro também para participar. Lembrando, obviamente, que o Daniel, para quem não sabe, tá no meio do dia, tá, galera? Ele tá trabalhando uma hora dessa, por isso que a gente tô sendo tão pontual para encerrar a live, porque ele precisa continuar trabalhando, tá? Então, Daniel, brigadão de novo aí, valeu pela entrevista, pelo papo, foi do caralho. Galera do Spotify, lembre-se, hein, galera que tá escutando a gente no podcast, venha pras lives do YouTube, venha pro Ler Lemonade aqui no YouTube para participar ao vivo com a gente aqui, para conversar com os caras ao vivo, que daí vocês não ficam só escutando, mas também conversam. Queria agradecer também a galera da Steph, a Daisy, a Esther, o Gabriel Félix, o Gui e a Pola, que também participaram aqui da nossa bancada de entrevista. E, obviamente, é o glorioso chat, né? Nossos brothers que estão sempre conosco aqui. Grande Jardison Rocha está aqui no chat também. Beijo para você. E boa noite para todo mundo. Boa semana para todo mundo. A gente está tão habituado a fazer live na sexta, né? Que eu quase falei bom fim de semana. Boa semana para todo mundo. Tá só começando o rolê dessa semana. A semana tá começando quente em São Paulo. Boa noite para todo mundo, bom fim de segunda. A gente se vê sexta-feira na nossa live do Mografo News, que vai ser sobre arte, hein? A minha, a nossa e a sua arte. Essa live vai ser ótima.
Eu vou sair chorando.
Vai ser ótima, vamos nessa. Galera, brigadão, até a próxima. Beijos, boa noite. Daniel, fica na linha pra gente se despedir. Vamos nessa.
Boa.
É nóis.